Boa tarde a toda população de Bandeirantes. Uma alegria estar aqui para passar. É uma pauta bastante extensa, né?
Sim.
A prefeitura sempre tem muitas atividades, muitas obras e muitos eventos acontecendo continuamente, né? Então, passar aqui para trazer para vocês informações aí a respeito dos andamentos da prefeitura.
O prefeito, só para a gente pegar, está acontecendo um fato hoje, o pessoal está indo procurar o PIS/PASEP, uhum. E segundo informação não tem mais nada.
Certo.
O que é que aconteceu? Parece que tem uma coisa que diz que não tem. O que é que dá para se colocar sobre isso? Até mas tem gente se perguntarem aí, então é o PASEP hoje, pela manhã, ontem também, que começou ontem,
sim.
E da prefeitura não tem. Por que será?
Eu falar a verdade, eu não sei mais como é que está funcionando essas regras do PASEP e do PIS. Parece que o governo federal fez muitas mudanças, né? Antigamente, Oswaldo, as pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos tinham direito, né? Parece que foi reduzido para 1 salário mínimo, né?
É porque o reclamo hoje estava o seguinte, ó, fomos receber o PIS/PASEP ontem.
Sim.
E não tem dinheiro nenhum. Fomos informados para procurar o RH da prefeitura.
Certo.
E alegaram que o Ministério do Trabalho teve um erro e agora não vai pagar mais nossos direitos. Estão sabendo algo?
Não tem nada ainda,
né?
Foi até bom que lançaram isso aí para eu poder dar uma chegada lá agora. Eu vou procurar o Júnior, né? E o RH para podermos levantar essa questão aí.
Porque no PIS tinha aquele negócio, você que trabalhou muito tempo na Caixa, tem aquele negócio, né? Eu ganho até 2 salários mínimos, mas na verdade
correto.
Esquece que tem o 13º, terço de férias,
isso.
Né? Tem a férias também, não é? Que acaba tudo aglomerando. E às vezes passa do 13º, passa
horas extras.
Horas extras,
soma
passa
também.
Né? Trabalho no domingo trabalhado.
As férias não computa. Não computa.
Não
mas
computa.
As horas extras computa. Por exemplo, o profissional que trabalha com sistema de comissão, o Oswaldo.
Também, né?
Ele pode passar. E tem aquela questão também do tempo trabalhado. Então, se o servidor não trabalhar o ano inteiro, ele vai receber proporcional também, né? Vai receber proporcional. Mas eu vou levantar junto ao RH agora.
Só que é uma coisa que saiu hoje, né? O pessoal está
preocupado. Vamos descobrir se foi um erro de logística nossa ali ou se é alguma coisa relacionada, né? Já o chefe de gabinete, o Reginaldo, que está aqui comigo, já enviou para o Júnior, né? Para ele ver a respeito dessa reclamação e levantar quais foram os problemas que aconteceram.
Bom, prefeito, nós estamos aí, foi aberto agora a semana, mas um teste seletivo é para jovens, né? Para tentar aí suprir a deficiência mais à frente. Saiu na segunda-feira, né? Nós temos aí mais uma perspectiva para os jovens estagiários.
Jovens estagiários.
Aqueles que já estavam, já foram todos, já foram colocados todos dentro do município ou não?
Nós tínhamos um PSS e o que acontece, Oswaldo? Muitos estagiários conseguiram emprego efetivo e acabaram rescindindo o contrato. Outros estagiários, por mudança de local de estudo, ou até mesmo por mudança de cidade, também rescindiram o contrato. O que nós estamos fazendo? Nós tínhamos uma possibilidade de contratação de até 100 estagiários e agora nós estamos repondo aqueles que rescindiram o contrato. Então a abertura do PSS é para essa finalidade de completar esse número de até 100.
O prefeito, há uma intenção de se fazer alguma... porque nós estamos com uma defasagem de funcionário grande, né?
Sim.
Há intenção ainda, porque abriu, agora já se fecha tudo, né? Vamos dizer bem a verdade.
Correto.
Até lá dá tempo de se fazer alguma coisa?
É possível lançar o edital do concurso, é possível. A única coisa que nós estávamos aguardando, Oswaldo, é que nós temos uma equiparação da saúde para fazer, né? Nós tínhamos as contratações em dezembro, 31 de dezembro, venceu a lei 173 do Bolsonaro, né, que impedia as contratações nesse período de 2020 e 2021, permitia somente as reposições. Então nós fizemos aí uma série de convocações dos concursados do concurso 01-2017, certo? E agora, Oswaldo, nós fomos surpreendidos, né, com aquele índice de 33% que o governo federal editou numa portaria para o setor da educação. Estamos esperando a Confederação Nacional dos Municípios, ela entrou com um procedimento junto ao STF, né, contestando a forma como foi dado o índice, e agora nós estamos recebendo algumas orientações da Confederação Nacional dos Municípios de como é que os municípios devem proceder, certo? E isso tudo vem impactar. Por quê? Porque o município, para fazer um concurso, ele tem que ter índice na folha de pagamento, em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, né, de 2000, que impede o município de fazer concurso se ele exceder o índice da folha. Então, diante desse anúncio do governo federal do índice para a educação, isso impactaria e nós não teríamos condições de fazer o concurso público, tá? Então nós agora vamos sentar essa semana, em virtude aí do posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, para analisar a possibilidade de executar esse concurso. Você falou bem, nós estamos precisando de muitos cargos ali, a reposição, motoristas, operador de máquinas, fiscal, tributário, né, auditor fiscal, né, e assistente técnico administrativo, né, e outros cargos também que estão em defasagem, tá? E para isso nós temos que ter índice. Então nós vamos sentar agora, analisar as orientações da Confederação dos Municípios para poder decidir sobre lançar o edital do concurso.
Esse índice, prefeito, que a gente fala, dificilmente ele vai conseguir atingir, principalmente para repor as perdas salariais dos servidores, né?
Certo. Assim, Oswaldo, tudo passa por uma programação. A primeira exigência da lei e do Tribunal de Contas é que, para o município fazer o lançamento de um concurso, ele não pode extrapolar o índice de 51,3% da lei de responsabilidade, que é o índice de alerta, né? O índice prudencial, tá? Nós temos o índice de 48,6, que é o índice de alerta, o 51,3, que é o prudencial, e o 53,4, que é o máximo que o município pode comprometer da arrecadação com a sua folha de pagamento. Então, 51,3, até 51,3, o município pode fazer o concurso. O concurso ele deve ser feito, e depois o planejamento para a contratação, Oswaldo, passa por essas medidas que o município vai fazer, de incremento da arrecadação, redução da despesa, possibilitando as contratações.
Mas aí vem aquela pergunta, prefeito. Sim. Se está difícil de dar aumento e conseguir fazer o ganho real.
Sim.
Fazer um concurso público, com esse salário que tem hoje, vai atrair alguém?
Atrai. Atrai, nós podemos fazer um planejamento, Oswaldo. Nós temos uma empresa...
Você está defasado, vamos dizer bem a
verdade. Nós temos uma empresa, a GAI, né, que está fazendo um trabalho de plano de cargos e carreira do município, tá? E eles vão apontar para nós algumas medidas que o município vai tomar, certo? Em virtude disso aí. Nós temos também alguns benefícios que são concedidos aos servidores, muitas vezes como forma de gratificação, como forma de hora extra ou outros benefícios, né, FG, que são apontados, e que nós vamos fazer um trabalho. Nós criamos uma comissão dos servidores para acompanhar tudo isso, né, e eles fizeram algumas pontuações, e é possível fazer um planejamento, Oswaldo, né, readequando essas questões de FGs, gratificações, fazendo um aumento mais na base da folha do salário das categorias do que em forma de gratificações.
A situação da gratificação, como é que ficou, prefeito?
Por enquanto ainda está, foi aberto uma ADIM, né, o Giacoia, que é o procurador do Estado, abriu uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Ela ainda está em trâmite, certo? Nós estamos aguardando isso aí para ver como é que vai ficar. Nós tomamos algumas medidas porque o próprio Tribunal de Contas nos recomendou que retirássemos o termo incorporação dos holerites. Foi uma obrigação que o Tribunal de Contas nos recomendou. Em virtude dessa ADIM, foi que nós tomamos a medida, porque o Tribunal de Contas ele só recomenda, né? Mas como houve o disparo da ADIM, então nós achamos por bem fazer aquilo que o Tribunal de Contas havia recomendado. Agora é aguardar, ver o que a ADIM vai determinar, vai decretar no final dela, né?
É mesmo, porque há sempre uma expectativa boa, né? Nunca expectativa ruim, né? Às vezes que as pessoas acham que, ah, mas olha, a expectativa do administrador é sempre que melhore para todo mundo, né?
É, ainda que a ADIM venha decretar que as gratificações sejam ilegais, Oswaldo, nós temos formas de fazer compensações disso. Eu acabei de dizer para você, existe a possibilidade de nós agirmos no salário base. É possível melhorar o salário base se você não tiver essas gratificações para conceder, entendeu?
Porque hoje então, nós estamos tendo uma competição de municípios, né, prefeito? Que às vezes lançam um concurso, ou até mesmo caso de médicos. Hoje nós temos aqui pagando 52, 53 uma hora, tem município que já está pagando 92.
Tem. É, aqui ao lado nós temos o município de Andirá pagando 65, né? Nós até demos uma subida nesse pagamento, Oswaldo, fomos para 61,65 por
Mas dependendo da especialidade é mais alto, né?
Correto, as especialidades são mais altas, né?
É, e acaba havendo uma competição nesse sentido, né?
Acaba. Mas nós conseguimos. Eu tô dizendo,
da defasagem, né?
Nós conseguimos fazer um reajuste ali para eles e parece que foi aceito pela categoria, né? É, especialmente pelos pediatras que haviam reivindicado.
É porque nós estamos indo alguns concursos públicos para setor de administração e tal, em alguns municípios da região, por isso que a gente está
ofertando um salário melhor, né?
Uma remuneração melhor. E de repente, para entrar nessa briga, vai ter que fazer um concurso público com um salário
com um ajuste.
Uhum. Outra coisa, prefeito, nessa situação que nós estamos vivenciando hoje já, é que o pessoal pergunta muito, a maioria das perguntas aqui é Casa Popular. Tem alguma coisa nesse sentido para a gente dar uma entrada fazer um levantamento daquilo que está ocorrendo nesses últimos dias, o que ocorreu nos últimos dias aí?
Tem sim, nós estamos em tratativas com uma família, né? E seria uma área de 2 alqueires, né? Onde seria possível aí umas 120 unidades, mais ou menos, aproximadamente, né? Já está bem adiantado o diálogo, né? E é possível que venhamos a anunciar. Não vamos gerar expectativa, né? E nem ansiedade, mas existe tratativa, sim.
Bom, prefeito, ainda dentro dessa mesma linha, até uma sugestão do ouvinte aqui, por que não se faz o levantamento dos terrenos públicos e vende esses terrenos, como é que na verdade não se usa para nada, tem muitos terrenos aí, é para fazer praça, mas na verdade está lá parado, está só juntando mato, por que não se faz, não é? Não se coloca para as famílias que não têm casa, com uma pequena parcela mensal para que os membros pudessem ter a casa própria, além de gerar renda ao município, acabaria com as invasões e ajudaria as famílias carentes. Dá para se fazer um trabalho desse ou não?
Dá a impressão até que essa pessoa estava nas reuniões da gente, né? A gente vai tomando as medidas lá internas, né? E não anuncia para não gerar expectativa, né? Mas nós estamos sim, até foi uma sugestão do Ministério Público local, né? Para leilão de alguns terrenos que não há interesse do município em construir alguma coisa, né? E nós já estamos levantando, já pedimos para o Humberto, que é do setor de regularização fundiária e habitação, né? Nós estamos prevendo, recebemos essa semana a visita de alguns leiloeiros, né? Que nós estaremos fazendo também leilão de bens inservíveis, veículos e equipamentos, tá? Então nós já estamos trabalhando para fazer isso aí, vamos fazer algum leilão de terrenos, justamente para investir em áreas depois para habitação.
Agora, prefeito, não seria mais vantajoso se colocar, principalmente aquelas pessoas de baixa renda, para ter um terreno, para viver, ser pago mensalmente?
Para
essas áreas institucionais que a gente vê que não serve para nada, vamos falar bem a verdade.
Nós não podemos fazer nas áreas institucionais porque elas são isoladas.
Sim.
Então, por exemplo, se você vai fazer um empreendimento, a Coapar não viria para fazer uma casa aqui na Vila Maria, uma casa lá no... Então tem que ser um local já amplo para construir várias unidades, né? Nós temos diversos tipos de empreendimento e o trabalho que nós estamos fazendo, Oswaldo, é para atender as diversas categorias. Então, existe um estudo para nós fazermos um lançamento da chamada faixa de vulnerabilidade social, que são as pessoas de baixíssima renda, tá? Existe um estudo para fazer de 1,5 até 3 salários mínimos, tá? E Quanto aos empreendimentos para faixa de salário acima de 3, nós temos vários empresários que vieram nos procurar e que vão lançar empreendimentos nessa faixa salarial acima de 3.
Que também não adiantaria nada você fazer o terreno, vender o terreno para a pessoa, né? É, para a pessoa que tem baixa renda, porque até ela arrumar dinheiro para construir também seria outro problema. Então já era mais fácil.
Foi uma reunião que nós tivemos ontem, Oswaldo, e é possível até que essa pessoa que está sugerindo isso seja uma delas.
Não, estou colocando agora nesse sentido, é mais fácil.
Nós tivemos uma reunião ontem, a pessoa falando para nós vendermos, e eu disse isso para ela. Eu disse, olha, não adianta eu te vender e nem até ceder o terreno, porque você não tem como construir, tá? Teve algumas invasões que já aconteceram há 4, 5 anos e as pessoas não conseguiram construir, né? Então é melhor e mais adequado, mais recomendável que nós façamos o empreendimento e venhamos a contemplar essas famílias do que nós darmos o terreno e eles não conseguirem construir.
Bom, prefeito, passando agora para a situação do município. Tivemos alguns adendos importantes aí durante os últimos dias.
Sim.
Que acabam beneficiando também a cidade, porque às vezes a gente só para das coisas ruins, e as coisas boas agora ficando para trás, né?
Verdade,
ou para trás.
Verdade. É, nós estivemos em Curitiba em viagem, né? Fomos buscar mais um veículo para a saúde, né? Somando assim, nós tivemos 4 veículos para os PSFs, nós tivemos mais 2 veículos para a saúde central, nós tivemos uma ambulância e um ônibus também para passageiros da saúde para Curitiba, né? E também disponibilizamos um veículo ali para o Sertãozinho, que agora está em reforma, né? Está em manutenção, e logo logo nós queremos confirmar que vai ser reativado o serviço. Apesar de que se algum morador do Sertãozinho tiver necessidade de deslocamento, procure a unidade do posto de saúde local, né? E nós estamos providenciando o transporte dos passageiros na medida do necessário e do possível.
Tá, não vou passear, né, prefeito?
Não. Infelizmente, você não falou uma coisa errada, não, Oswaldo. Teve uma pessoa que veio pedir para mim, olha só, para que eu liberasse que ela pudesse ir no ônibus da saúde para Curitiba. Eu falei, mas você tem consulta marcada lá? Não. Você tem exame agendado lá? Não. Então eu não posso liberar, expor os pacientes da saúde ao risco de um contágio, coronavírus, você sofrer um acidente, alguma coisa, e a responsabilidade viria sobre o município. Então tem muitas pessoas que infelizmente confundem, né, e misturam as coisas.
Não é só aqui para Curitiba, não para Londrina também, Cornélio.
Também acontece muito.
Nós temos bastante nesse sentido aí.
Temos sim. Né? E estivemos também em Curitiba no Detran. Nós fomos contemplados lá com uma emenda de R$160 mil. A empresa já está sendo contratada. Previsão para os próximos, para esse primeiro semestre, sinalização viária, emplacamento das ruas, né? O Jonas esteve lá comigo, né, Jonas?
Boa tarde, Jonas. Só que só para entrar no Detran aí, aquela construção do Detran, esquece, né?
Já virou. Lá eles já disseram que o Estado não vai construir, até mesmo o Oswaldo.
E aquele terreno lá, como é que fica, prefeito? Não tinha um feito
uma doação? Nós pedimos a reversão. Nós pedimos, oficiamos o Estado. E
é ali próximo à Bela Vista, né?
Eles vão nos reverter.
É ali próximo à Bela Vista,
ao lado do centro de eventos.
E é um bom terreno para fazer casa também.
Inclusive, Oswaldo, nessa mesma visita, nós pedimos a reversão do terreno da escola que sairia do Bela Vista, né?
Também, né?
Porque nós estamos retirando o Yukit Matida, que compartilha com a escola estadual Bela Vista lá no prédio. O prédio lá vai ficar à disposição do Estado. A nossa proposta foi de uma permuta. O Estado devolve, reverte o terreno para nós, temos interesse lá no terreno para outras obras, e aí nós passaríamos para o Estado o uso do prédio da Bela Vista. Tá? Então foi pedido a reversão do terreno.
Mas vai ter eco nisso aí, prefeito?
Foi?
O senhor acredita que vai ter eco nisso aí, que eles vão aceitar isso?
Sim.
Essa troca?
Sim, tanto a CED como o Detran já se manifestaram, inclusive o Detran, Oswaldo. Havia uma conversa lá dentro que o terreno já havia sido revertido, tá? Mas nós fomos levantar, confirmamos, não existe nada, mas eles vão fazer a reversão.
Porque na verdade ali também é um bom ponto, né? Vamos dizer.
Correto.
Para casa, para alguma coisa mais que o município queira colocar.
É, né? Estratégico ali para algum equipamento do município.
E mesmo porque nós estamos na cidade, está crescendo para aquele setor, né?
correto, você tem razão. O João Teodoro, o loteamento Castanho, aquele terreno que também é da família Silva, que foi negociado com o empresário Vitor Brochado de Londrina, né? O Jonas tem informações maiores aí.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É, exatamente, só para voltar um pouquinho sobre o Detran, para a gente finalizar, é um recurso de R$160 mil destinados para sinalização viária, né? Que são placas de pare, placas de dê preferência e também a sinalização horizontal, que é composta de faixas, pare e essas outras. Até a nossa primeira intenção, né, nas reuniões, era fazer a substituição dos semáforos da cidade. São semáforos antigos, de mais de 20 anos. A gente tem uma dificuldade de manutenção muito grande deles. Geralmente tem problema, alguns a gente não consegue encontrar nem peça mais. Porém, a gente não conseguiu ser contemplado nesse convênio com a troca dos semáforos. Então vai ser realizado, está sendo feito o levantamento das áreas que mais necessitam e vão ser feitas sinalização vertical, que são as placas, e sinalização horizontal, que são as faixas, que tem vários bairros da cidade que já faz tanto tempo que foi feito que não tem nem a sinalização mais.
E apesar que o município já tem a máquina para fazer a sinalização, né?
Correto.
Isso.
Já adquirimos, né? Justamente vislumbrando.
Começou, mas não, o tempo não deixou, né, prefeito? Tem a chuva, aquela
a
coisa.
A chuva, lá daí. É, havia também, Oswaldo, nós só começamos, havia a necessidade de adquirir uma tinta adequada. Porque aquela que nós fizemos no princípio era só um teste, né? Onde os servidores do município que vão trabalhar com ela pudessem aprender, tá? Aí depois nós esperamos, a licitação já foi feita, agora nós temos a empresa que fornece a tinta adequada para fazer as pinturas.
Isso, exatamente, tem que ser uma tinta viária, né? Senão com poucas chuvas ela acaba saindo.
Então hoje, amanhã já sai, né?
Exatamente, então já foi feita a licitação, tem empresa ganhadora, inclusive a empresa já até forneceu um pouco de tinta para a gente começar a fazer essas pinturas na cidade. E aí, diante da máquina do município, a nossa intenção é investir esse recurso em placas, né? Essas placas
sinalização,
de sinalização,
né?
Porque, queira ou não, uma placa dessa custa quase R$600, né? Uma placa de alumínio, e aí acaba onerando um pouco o município.
Você falou de licitação, prefeito. Você homologou a licitação sobre as luminárias essa semana.
Correto.
Essa semana ou semana passada? Foram feitos aí a homologação da licitação. Agora, tomara que venha certo agora também, né?
Porque... Correto.
E a da, se não me engano, da Copel também sai agora, né?
Também.
Da Copel sai agora,
até também, março tá deve bem sair, encaminhada, né? Até março deve sair, Oswaldo.
Eu vi aqui, mas acho que, se não me engano, até março já deve
sair. Você tem razão, nós temos a licitação, né? A primeira que nós fizemos no ano passado, uma empresa entregou o produto inadequado, fora das especificações, né? Tivemos sim nessa segunda licitação, Oswaldo, uma empresa que apresentou um mostruário também não condizente. As lâmpadas eram de 100, a empresa tentou entregar lâmpadas de 70, né? Mas agora já foi regularizado, está tudo em ordem e esperamos que não haja nenhum embaraço aí, a gente possa retomar a iluminação de LED no município.
E aquela da Copel é dia 9 agora de março, né?
9 de março
agora, no portal de compras do governo federal.
Correto, né? Correto.
Demais, prefeito.
Nós tivemos também lá na SEED, em Curitiba, Oswaldo, além da reversão do terreno, a diretora Solange, da Escola Bela Vista, havia pleiteado junto ao Núcleo de Educação a abertura de uma nova turma de sexta série, e nós fomos lá fazer coro, engrossar o pedido da diretora Solange, né? Foi concedida a abertura de uma nova turma, só que no período da manhã, porque a escola não funciona à tarde, né? Então foi autorizado. Nós tivemos também na Sedeste uma boa notícia. Nós fomos contemplados, nós tínhamos pedido 6 poços artesianos, havia sido concedido 3 e agora foi contemplado com os 6 poços artesianos. Segundo o assessor do deputado Márcio Nunes, que é o secretário da Sedeste, né? Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Ele vem amanhã em Cornélio, né? E depois ele está fazendo uma agenda para vir pessoalmente aqui em Bandeirantes. Essa questão dos poços artesianos ficou para esse primeiro semestre, sabe, Oswaldo? São 6 pontos que nós indicamos lá.
Quais seriam os pontos, prefeito?
Tem a Serrinha, tem o assentamento Nova Bandeirantes, tem, se não me engano, as Cabiúna, né? São mais dois que eu não me lembro agora. São dois no assentamento, um na Serrinha, Limeira, se não me engano. Limeira tem um, tá? E mais a Cabiúna, se não me engano, também tem um, certo?
Esses seriam os pontos que estariam sendo feitos.
Se não me engano, Barrinha do Cateto. Se não me engano, tem seis pontos lá. Nós tivemos também na SEAB, né, falando, e nós agendamos com o deputado Evandro Araújo, nós protocolamos o pedido dos 4 quilômetros de pedras irregulares para o Sertãozinho, né, para resolver aquele compromisso que o governador e o secretário de abastecimento, o Ortigara, tiveram conosco para regularizar. Então, nós oficializamos o pedido, né, e estamos também agora no aguardo e inclusive, para quando que vai ser a licitação desses 4 quilômetros das Três Águas? Já está previsto aí, né, Jonas? Está previsto aí agora para esse começo de mês de março, se não me engano.
Tá? Mais um também, né? Mais uma licitação, né?
Mais uma licitação, tá? Ontem nós recebemos a visita aqui do deputado federal Felipe Barros, ele que estava na cidade de Cambará, lá com o Raj, Neto Raj, né, o prefeito de lá, e aí ele passou por aqui, reafirmando o compromisso dele com Bandeirantes, e fez um convite oficial para nós irmos a Brasília, né? Ele sinalizou que há bastante recursos, fonte de recursos lá, que nós podemos ter acesso, quer que nós façamos um levantamento no município do que é que nós temos de mais urgente, mais importante, né? E que nós levemos para ele nos levar lá nos diversos ministérios e obter esses recursos, né, para poder realizar essas ações aqui no município. Então nós estaremos agendando para o começo de março. Ele pediu para nós estarmos lá na primeira quinzena de março, né, para nós irmos atrás desses recursos. Tá bem?
Tá certo. Amanhã o secretário não vai estar aqui, tá? Amanhã ele vai só dormir na região aqui. Ele vai dormir aqui, mas...
Confirmado, né?
Tá certo.
Infelizmente não virá. Nós temos também um credenciamento de médicos que está no departamento de licitação. Em seguida virá para o jurídico dar o parecer e agora em março já deve sair o credenciamento, né? Nós pedimos urgência para o setor de licitação e do jurídico para fazermos o credenciamento, o novo credenciamento de médicos, tá? Nós também estamos ali com as reformas das três quadras, né? O Jonas pode falar, nós estivemos visitando, né, Jonas?
Nós fizemos a visita nas três reformas, né? A primeira é no bairro Berta Meneghel.
É isso.
Que serão feitos ali, será feita uma arquibancada que não existia na quadra do Berta Meneghel. Está sendo instalados os alambrados, né? Foi feita a retirada de todos os alambrados antigos que estavam comprometidos e será feita a instalação de novos alambrados.
Sim.
Os gols foram trocados também, são os gols oficiais agora, tamanho oficial, e aqueles gols móveis, né? Conforme a norma pede. Será feita também a iluminação da quadra, é uma quadra que não tinha luzes ali próximo, o pessoal vai conseguir até praticar as atividades esportivas no período da noite. E será realizado também toda a pintura da quadra e toda uma reforma ali do piso antes de receber essa nova pintura. Então vai ficar uma quadra praticamente nova para uma comunidade ali e vão fazer muito, muito bem uso dela. Outra quadra que nós visitamos, que também está em execução, é a quadra da Bela Vista, que também tem os serviços parecidos, né? Foi retirado todo o alambrado, será feita a instalação de novos alambrados, novos gols. Foi feita também toda a calçada no entorno ali, né? Não havia calçadas, não havia condições de tráfego ali em volta da quadra. Então está sendo realizado também e corrigido ali uma série de problemas ali da quadra.
Bom, prefeito, um outro que eu estava dando uma passada por aqui, que não dá para fazer todas as perguntas, gente. A maioria que o pessoal da Zona Rural quer saber da situação da licitação da internet rural.
Sim, a internet rural está prevista o processo licitatório para o dia 8 de março. Nós tínhamos uma única empresa que prestava esse serviço em Bandeirantes, então o processo era mais simples, podia passar por uma dispensa de licitação. Hoje existe duas, hoje existe a Agronet e a Kiss, né? E a Kiss. Então aí precisa agora passar por um pregão, as duas se interessaram no processo, né? Vão participar do processo.
Licitação não é três, prefeito? Hã? Como é que faz quando precisa três? Dispensa um ou não?
Não, é feito só um pedido de orçamento, né? Os três orçamentos foram feitos, né? Da Agronet e da Kiss, e também uma outra empresa também deu orçamento, mas a prestação de serviço praticamente é feita por essas empresas que já têm uma estrutura, né? Se essa terceira vier a ganhar, ela vai ter que investir em toda a estrutura da zona rural. Então está marcado para o dia 8 de março já.
Falar em estrutura, a praça lá da Pompeia e da Invernada, tem alguma coisa para Invernada, Pompeia, tem alguma coisa, Jonas?
A Pompeia tem uma ATI, né?
Isso, Jonas. Tem uma ATI que vai ser instalada ali, na, inclusive a Mônica está aqui, ela vai conseguir ela dar mais alguns detalhes.
Pode falar, Mônica.
Boa tarde, né, a todos. É sempre muito bom estar aqui apoiando o prefeito nas suas ações, os chefes de gabinete e vocês que nos dão a oportunidade de estar aqui. E hoje, aqui tratando das três quadras, eu venho contribuir. É um pedido que o prefeito acatou da gente investir nessas áreas, porque Berta Meneghel é um lugar onde todo mundo usa muito aquela quadra, é merecido, né? Vai colocar tabelas também de basquete. E aí a gente também já tem um pedido de licitação de material esportivo, na qual o nosso prefeito ele abraçou a causa da CREM nos bairros, que a gente vai atender as quadras, né, Oswaldo?
Nada mais. Não é nada, vai ter quadra ou não? O pessoal está querendo saber. Vamos fazer uma quadra lá ou não?
Nós temos muita coisa na cidade andando, né? Nós temos três quadras reformando, nós temos Parque do Povo também que vai receber uma reforma. Infelizmente, a licitação ela deu deserta, né? E a gente tem problemas com valores. A licitação foi programada alguns meses atrás e como está subindo demais os materiais, quando aparece o valor final dela, não é muito atrativo. Mas ela vai ser recondicionada, com certeza vai acontecer uma nova proposta. Então temos Parque do Povo, três quadras, a gente tem aí o SESI também, nós vamos poder usar muito próximo lá da Bela Vista, né? Tem uma quadra boa. Então a gente está invadindo as quadras das periferias para não concentrar tudo e atendendo com a proposta ação CREM nos bairros. O prefeito já liberou a licitação para a gente adquirir material e atender essas lideranças de bairro que promovem ações. Nós temos ali na Lordane uma quantidade de pessoas bem legal que vão usar a quadra e a quadra da Lordane.
É bem cuidado de que se passagem.
Em todas as ações que eles nos pedem, né, Jonas? O Jonas prontamente, com autorização do Jaelso, eu também, nós estamos sempre juntos ali, né? Então aquele lugar ali, agora eles estão cuidando bem e estão praticando, fazendo ações. Tem a Bela Vista também com o pessoal
local.
Do Ricardinho lá, tem feito bastante ação, o pessoal da Bela Vista. O
Clodoaldo também.
O Clodoaldo, Clodo, Ricardinho.
Né? Não é Clodoaldo.
Ali na Lordane. A gente não pode falar muito o nome que a gente peca, mas nós temos a Fran, o Dário, né? Tem um pessoal bem bacana ali. Na Itapeva nós temos pessoal também cuidando bastante ali do campo, inclusive. Aconteceu um problema de uma pessoa catar um lixo e jogar lá dentro, já vieram conversar com a gente, com a Adriane da Feira da Lua, mas é evidente que não foi ninguém da Feira da Lua que catou esse lixo e jogou lá. Alguém que passou por ali, catou o saco, já tomamos as providências. Voltando nas quadras, essas quadras com certeza elas encerrarão esse ano as reformas e a gente vai propor novas metas, né, Jaelson? E aí a gente estende aqui com todo carinho e atenção às outras quadras, como o Oswaldo disse. Nós vamos levar em consideração aquelas quadras que tem uma atuação de impacto maior. Então nós temos a quadra da Lordane, que é uma quadra que impacta bastante. Nós temos a quadra do Ouro Verde, que é uma quadra que
São Pedro.
A Vila São Pedro.
É que o pessoal está perguntando aqui a situação da Vila São Pedro. Como é que vai ficar?
Até o Jaelso tem alguma coisa para contribuir. Quando tudo parecia muito perdido em relação a São Pedro, salvo me engano, vocês estão analisando cada vez mais e buscando alternativa para a quadra da São Pedro, que eu vou estender aqui ao Jonas, ele pode falar um pouquinho melhor. Mas as quadras estão caminhando. Nessas quadras vamos ter ações, inclusive na inauguração nós vamos fazer um triangular, uma fase em cada quadra, né, Jaelso?
Correto.
Vamos fazer o bicho pegar. A bola rolar e isso. O gol é gol.
Uhum.
Vai ser lá.
Envolver as comunidades do Habitat Brasil, da Berta Meneghel e também da Bela Vista.
É, e vamos fazer um triangular entre as quadras que vão receber as reformas. E esse ano promoveremos aí reuniões para traçar novas metas para o próximo ano de outras quadras que poderão vir receber. Isso tudo dentro de um cronograma palpável e com execução prevista. Não adianta também prometer e não conseguir fazer, né?
Exatamente. E lembrando também na quadra do Habitar Brasil, que também está em reforma.
Isso.
Foi feito todas as calçadas em volta, remoção de alambrado, construção de novo alambrado, iluminação. Também vai ficar uma quadra ali pronta para uso, que o pessoal tem buscado e tem utilizado bastante aquela quadra. Então é uma reforma que vai ser extremamente bem-vinda.
Já vou falar da crítica de lá. A crítica é o piso. O piso não está contemplado. Nós temos que trabalhar com etapas, né? Alguém pode dizer assim, mas não vai reformar o piso. O piso de uma quadra para ser reformado ele inteiro, ele custaria basicamente o preço que está sendo para reformar todo. Alambrado, gol, as calçadas, enfim. O piso ele é um serviço à parte dessa reforma e que a gente possivelmente pode traçar uma meta para o próximo ano, um piso ideal, né? Porque aquele piso lá, ele parece que foi feito um piso de calçada e ele tem muitas rachaduras.
O que é que dava para se fazer naquele ginásio ali da Vila São Pedro?
Vamos para São Pedro. Porque ali a
coisa está... Tecnicamente,
há condição de se mexer naquilo ali, ou, João?
Há condições sim, Oswaldo. Inclusive, nós fizemos uma visita, né? A estrutura metálica em si da quadra, ela é boa, né? O que teve de problema é a parte do fundo, né? Quem conhece ali a região sabe que aos fundos do ginásio a gente tem um brejo, desnível muito grande e um brejo. A gente tem um problema muito grande com a água, que a época da execução acabou ocasionando aqueles tipos de problema. Mas é uma quadra, é um local que é recuperável. A equipe já tem buscado ali soluções técnicas para conseguir fazer a viabilização dessa reforma. Mas não é uma reforma simples. Vai ter que ser retirado toda aquela parede do fundo, ser feito um reforço na estrutura, um reforço na fundação. É uma reforma que vai demandar tempo, vai demandar um valor considerável, mas que ela vai ser realizada. Ela é possível e vai ser realizada.
Aí a gente agradece aí o pessoal da Vila que tem sempre procurado, o Clovão, todo o pessoal ali da Vila São Pedro, procurando sempre informações sobre a quadra. Então a gente tem uma novidade, né? Até então essa quadra estava dada como perdida, né, Jonas?
É, exatamente. Até o que foi nos passado, né, que a quadra não tinha condições de ser reformada e teria que ser demolido e reaproveitado o telhado em outro lugar. Mas a quadra, tecnicamente, é recuperável e ela pode voltar ali ativa.
E eu gostaria de salientar que a gente conseguiu mais uma quadra para o município, né? Do Colégio SESI.
É.
Uma quadra excelente.
Não só a quadra, como o campo também.
E nós também estamos projetando aí uma manutenção, uma mexida lá, tá? Também vai ser feito alguma coisa.
Se tudo acontecer dentro do normal, o chinelão ainda não sendo reformado, nossa Copa CREM pode ser lá, né? Porque ela é oficial.
Mas nós temos projeto para o chinelão também, uma reforma mínima, não dá para fazer muita coisa, em virtude daquelas enchentes que acontecem ali, mas uma reforma mínima, o chinelão tem história.
Isso,
no município, muita gente tem uma relação afetiva até com o município, com o chinelão, né? E a gente também tem assim um pensamento de dar uma manutenção ali, né, aquele centro administrativo ali.
Tá certo. A Invernada não tem nada ainda de quadra nesse sentido?
A Invernada, Oswaldo, nós temos um terreno institucional ali, naquele loteamento Monte Santo que está saindo, mas nós andamos analisando, ficaria inviável, porque seria um barranco, e além do que... Ainda não existe uma habitação ao redor ali.
Está liberado, né? Já para habitar ali,
muito,
não é?
Isolado.
Não, mas já liberou agora, né?
Ali está liberado para construção.
Isso. Ficou muito isolado. E aí nós estamos buscando uma outra alternativa que eu acredito que até o meio do ano a gente vai encontrar essa solução aí para a Invernada, tá?
É mesmo,
porque uma área de lazer, né?
Tem uma previsão ali.
Ali começando, porque está ali também é outro ponto que começa a desenvolver, né?
Exatamente. Isso, verdade, com o Monte Santo presente ali. É. E existe um esboço de um outro loteamento ali, Oswaldo.
Do outro lado.
Ali também, ali também, né? No entorno ali do bairro Invernada, naquela região.
É crescer. E aí ia crescendo, cresce os problemas também, né? Porque também aí é escola, é água. Isso. A água já dá uma dificuldade ali naquela região sul, mais ainda.
Eu acredito que até aquele local onde era o campo do Paradinha, deve surgir alguma coisa ali da família Bittencourt.
Deve sair alguma coisa ali.
Isso,
né?
Então.
Outra coisa é, já aproveita, mano, que o Balé está fazendo inscrição hoje, que o pessoal está perguntando. Está tendo ou não?
Então, as oficinas da normalmente eram realizadas pela Secretaria de Ação Social, já está em andamento, né? Que com essa questão, no ano passado ficou quase tudo parado, mas a Mônica já fez, né? Até pude colaborar com o planejamento e as descrições. Ela já está fazendo o processo prévio da licitação, com certeza ela vai vir aqui passar os detalhes pela Secretaria de Ação Social. Então, no ginásio de esporte, por conta da gente não estar usando, e também não tem equipe nesse primeiro momento, a gente não tem tido nem aula de dança e as escolinhas ainda não retornaram. Mas a previsão é do município atender pela Secretaria de Ação Social várias oficinas. E teremos aí novidade, acho que daqui uns 2-3 meses, de um novo estabelecimento aí que foi doado para o município, que é onde acontecerão essas oficinas. E aí as pessoas das devidas pastas virão aqui passar, mas não tem inscrição.
Dia, mas não lembro agora, eu não lembro o que ela falou sobre essas oficinas aí.
Isso,
né?
Mas vai acontecer, isso já está em andamento.
Só para aproveitando, o projeto Bem Viver, tem ônibus, prefeito? O pessoal está cobrando, o senhor falou que ia arrumar um ônibus para eles para levar o pessoal do projeto Bem Viver aqui. Foi uma das coisas aqui, eu falei, já que está nesse embalo, vou aproveitar e perguntar aqui do... É Bem Viver o projeto, né?
Na verdade, existia um transporte que era aproveitado, o transporte que levava as crianças para a escola, já passava a trazer o idoso para o centro.
Ataque, é isso aqui.
Um ia para fisioterapia, um ia para pagar uma conta, o outro fazia...
A das divas.
Isso, fazia uma ação. Eu acho que foi feito esse pedido recentemente e eu tenho certeza que assim que o prefeito resolver a questão do transporte, né, motorista, que é uma questão grave, teremos espaço para esse público, com certeza as divas serão atendidas.
Nós tivemos um problema aí por conta
das
licitações, né?
Já acertou isso, né?
Nós fizemos um emergencial para 60 dias. Já está encaminhando o projeto para uma nova licitação. E também nós estamos contratando o transporte universitário. Estamos fazendo o transporte universitário com os nossos próprios recursos, com os nossos próprios veículos, né? E por conta disso que nós não temos hoje condições de disponibilizar um transporte para o projeto Conviver, tá? Então logo se resolva a questão do transporte universitário e também o transporte escolar municipal, aí a gente vai...
Esse transporte escolar também é nível estadual, foi feito um novo cronograma, entregue para a secretaria, já foi liberado, prefeito, estava para ser liberado pelo Estado, porque nós estamos tendo problema aí nas escolas estaduais, né? A sexta hora, estamos tendo problema, já foi para Curitiba, né? Essa semana agora, semana que vem deve ter alguma novidade.
Já deve ter alguma novidade.
O pessoal da terceira idade está falando, está na hora de voltar para o projeto do bailinho para nós.
Projeto do bailinho. Então assim que os bailes aí tiverem liberado pela execução dos municípios, porque as empresas privadas têm condições de fazer suas regulamentações, né? Mas o projeto Viver Bem, né? Até escrever Viver errado bem. Conviver, eu acho que ele vai ter aí novidades para os próximos meses, que é onde o município vai abraçar umas causas de projetos sociais dentro desse estabelecimento que foi doado, e ali com certeza poderão ser executados, e até o transporte vai ficar fácil para o prefeito ceder, porque ele não vai estar cedendo para uma empresa ou para um projeto particular, vai estar fazendo o trabalho próprio a nível municipal. E aí eu tenho essa sensação de que ficará mais fácil lidar com ajudar o projeto da melhor idade, tanto nos bailinhos, quanto no transporte, quando tudo isso se formalizar, né?
Correto.
Vamos lá, prefeito, para a gente dar uma adiantada, já estamos aí a 12h50.
Tem mais Retomamos as obras da escola Moacir Castanho, mas infelizmente os pedreiros de lá foram todos positivados pela Covid, né? Os 5 pedreiros que tem lá foram positivados, né, Jonas?
Sim.
Estivemos lá em visita, foi corrigido o projeto, né, Jonas?
Lembrando que o projeto, um remanescente de R$300 mil, né, foi para quase R$1 milhão, foi realizado, uma empresa de Cornélio, que foi a vencedora, e a obra está parada alguns dias por conta do surto de Covid, que os 5 pedreiros e serventes que trabalham acabaram positivando.
Nós também estamos com a obra do cemitério quase finalizada, né, Jonas?
Próximo de 90%, né? Quem passa no cemitério, principalmente na parte da frente, já consegue ver toda a entrada, toda pintada. O pessoal está finalizando a pintura dos banheiros também e daquela laje. E a parte do fundo, onde tinha aquele muro, que é uma reivindicação muito antiga, aquele muro que caiu há algum tempo atrás, o muro já está pronto, todo rebocado, e vai receber ainda uma camada de pintura.
Já autorizamos também. Nós já assinamos a escritura de doação do terreno que a família Ferro fez para o município. Estamos aguardando somente a assinatura da parte da família, né, deles assinarem a doação, efetivando. E já autorizamos já o início dos processos para poder fazer já o cercamento do local e também as estruturas já estão em análise já, aguardando somente a assinatura por parte da família.
É porque é sempre importante ter tudo cedendo nos conformes, né? Senão, no final, no frigir dos ovos, acaba arrumando muito problema. Mais alguma coisa, prefeito? Mônica?
Sim.
A gente dá uma...
Finalizando, nós, o CMEI Maria Alzira, tem reforma e pintura e pequenos reparos, que é a Supercreche.
Supercreche,
né? Também. As duas casas do Parque do Povo, que é a Dona Neuza e o seu Nilson, já iniciaram as obras, né? Nós solicitamos para a Receita Federal a doação de computadores, dois caminhões e dois veículos para o SAAI, né? Tivemos o reinício das aulas aí, né? Nós já falamos sobre a internet rural. Nós temos um problema ali, Oswaldo. Por obrigação de lei, agora os municípios têm que unificar o sistema, ou seja, tem que ser uma empresa só que presta o serviço para o município de sistemas, folha de pagamento, RH, arrecadação, né, contábil, né, tem que ser unificado. E além disso, tem que ser unificado com a Câmara e com o SAAI.
Sim.
Todos têm que usar o mesmo sistema unificado. Por conta disso, nós vamos ter uma paralisação. Por isso, a partir de sexta-feira, provavelmente, ou segunda-feira, nós vamos paralisar os sistemas. Nós demos uma alavancada aí, atendendo os pagamentos que tinham que ser feitos. Depois nós vamos dar uma paralisada nos pagamentos, empenhos.
Qual é o sistema que entra agora, prefeito?
É a empresa que presta serviço na folha de pagamento que ganhou. Como
exato,
é que é?
Ou
é
não?
A CIS? É a CIS?
Ah,
eu
Assis,
acho que é Assis.
Né? Assis.
É Assis.
Exacto não é mais, né? Exacto acho que é do SAAI, né?
Não, Exacto não é mais. Né? Então, inclusive, eu recebi uma informação hoje que o Claudinho, que era dono da SIM, que prestou serviço aqui muitos anos, morreu, se não me engano, domingo agora, Oswaldo. Sabe? Insuficiência pulmonar. Ele havia perdido um filho no final do ano, em dezembro, se não me engano. Né? Nossa, uma notícia triste. Então, é a CIS que vai prestar serviço, se não me engano, salvo engano meu. E aí nós vamos fazer uma paralisação, onde nesse período, infelizmente, nós não poderemos efetuar pagamentos, né, por conta dessa unificação dos sistemas. Tá? Nós também tivemos um trabalho na saúde, Oswaldo. Desde 2019, nós vínhamos acumulando pedidos de exames, tá? E a Wanda Storer, que está lá no setor de agendamentos de exames, acabou de passar aqui para mim. Foram realizados em menos de 30 dias 967 procedimentos de exames, né, que estavam aguardando desde 2019. E nós temos clínicas credenciadas hoje em Cornélio, fazendo atendimento até nos sábados e domingos para acelerar esses exames, né? É um zeramento da fila que nós estamos fazendo aí, que estava desde 2019, né, acumulando nesse sentido. Eu só gostaria que a Mônica falasse um pouquinho sobre o final do campeonato da segunda divisão, Mônica.
Ah, sim. Já convido todos aqui, né, os ouvintes, as famílias, os apaixonados aí pelo futebol amador, que na nossa região nós somos aí fortes, né, nós temos grandes times em Bandeirantes. E parabenizo desde já, né, o Piratas da Bola e a equipe do HB. E esperamos todas as famílias de Bandeirantes. Nós vamos ter lá pipoca, cama elástica para as crianças, vai ter som, vai ter um jogo de apresentação antes de crianças menores. E aí nós vamos ter o jogo às 10 horas da manhã e contamos com a participação de todos. Quero agradecer todos os veteranos do Palmeirinha, que sempre ajudou a gente lá, e o Guga, né, os mais jovens, o Alisson e o Guga, que estão apoiando a gente, e na contrapartida estamos também colaborando lá com algumas coisas que foi solicitado para nós em relação ao campo e à estrutura. Já desde já quero agradecer ao Guga, ao Palmeirinhas, quero agradecer ao Sérgio, toda a direção antiga, os novatos. E convido vocês também, Oswaldo, para estar participando. E na segunda-feira, com certeza, nós já teremos o time campeão da segunda divisão.
Tá certo. Reginaldo, você não falou nada. Vamos lá rapidinho, Reginaldo.
Vamos lá então, né? Boa tarde a todos aí, tá, Oswaldo. É para anunciar, né? A gente começou esse trabalho ano passado a pedido do prefeito, com o compromisso de campanha e também de mandato, que é o gabinete itinerante. Então, o Jaelson, vamos dar o pontapé inicial 2022, lá no bairro Bela Vista, a pedido do prefeito, na escola municipal Equite Matida, onde é hoje era o antigo colégio SES. Então, lá vai ser o primeiro gabinete itinerante 2022. A data mais aproximada nossa é 24 de março. Então, é o primeiro nosso gabinete itinerante. Vamos trabalhar essa data aí e com certeza atender aquela demanda daquela população ali, o prefeito próximo da população.
Tá certo, prefeito. Mais alguma coisa pra gente fechar?
Não, Oswaldo, quero agradecer a abertura dos microfones e essa parceria que nós temos com a Rádio Cabiúna para levar transparência e informação, chegar até a população. Muito obrigado.